Esse podcast foi gravado originalmente em 2020 no programa Nada Confidencial. Aproveite o programa.
Ladies and gentlemen.
Alô, Brasil! Está começando mais um Nada Confidencial. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje aqui comigo, meu amigo de sempre, Álvaro Dollins.
Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão?
E aí, cara, como é que você tá aí, velho? Tomando essa cervejinha também, né?
Tomando uma cervejinha pra acalmar o calor que tá aqui, que tá de boa.
É, eu sei, né? Nesse inferno, então, cara, que tá aqui, tá foda também. E hoje, falando de cervejinha, quem é o nosso convidado de hoje, Álvaro?
Hoje a gente tá aqui com o Nélio Castro, que é lá do canal Bebendo com Amigos. Cara, muito, muito obrigado por estar aqui.
Ah, cara, valeu. Obrigado a vocês aí pelo convite. Tamo junto, sempre que precisar.
Nélio Castro. Quem é o Nélio Castro? Se apresenta aí, cara. Fala do seu projeto Bebendo com Amigos. Vamos ver se a galera te conhece aí.
Meu nome é Nélio Castro, até tava brincando aqui antes, em off, né? É meu nome completo. E eu iniciei um canal no YouTube em 2015, né? Na verdade, esse canal tinha o intuito de trazer a informação para as pessoas, uma vez que eu comecei a me apaixonar por esse mundo de cervejas, cervejas especiais e artesanais. E eu queria passar um pouco desse conhecimento para as pessoas que não tinham tido acesso ainda. E aí eu imaginei, pô, qual seria a forma mais fácil de fazer isso para mim? Era partir para o vídeo, né? Então eu fui para o YouTube e comecei a fazer vídeos desde 2015 e trazendo para esse mundo. Hoje eu estou ampliando já, né, essa minha presença digital e também estou no Instagram, além de estar no Facebook também. Facebook mais por uma, digamos assim, como se fosse uma obrigação, apesar de não gostar muito da plataforma. Eu não entendo bem.
Facebook tá morrendo, abandona lá.
Mas é aquela história, quem tá no Instagram tá no Facebook, então isso é automático. Sim. Praticamente, né? Então,
isso é verdade.
É meio que uma coisa dual ao mesmo tempo. Então, eu tô no Instagram, onde você me acha fácil mesmo, e onde é que a minha presença principal é no YouTube. Então, me achar é muito fácil. Chega lá no YouTube, procura Bebendo com Amigos, ou pode procurar pela cerveja queridinha sua, por exemplo, se você buscar por Heineken, ou Heineken Puro Malte, com certeza meu vídeo é um dos principais ali. Você vai ver minha cara segurando a lata. Brahma Duplo Malte vai me encontrar. Ah, eu gosto de cerveja artesanal. Pode procurar por um nome de uma cerveja artesanal aí, qualquer famosa, Lagunitas, ou uma cerveja brasileira aí, tipo Everbrew, que você com certeza, Dogma, que com certeza você também deve me achar aí como um dos primeiros resultados lá do YouTube.
E isso eu já começo com a minha pergunta. Você tem noção de quantas cervejas você já tomou, os seus rótulos diferentes?
Cara, existe um aplicativo, até como eu sei que seu público gosta muito dessa parte digital, né, principalmente, existe um aplicativo para você fazer um controle, né, do que você está bebendo, da notas, coisas e tal. Na parte de vinho tem um chamado Vivino, para quem gosta de vinhos, e para quem gosta de cerveja tem um chamado Untappd. Depois eu passo o link para vocês colocarem pro pessoal aí.
Beleza!
E aí nesse aplicativo você pode fotografar os rótulos ou o código de barra, e a partir daí você consegue dar nota, falar um pouco do qual foi a sua experiência ali, colocar foto, e meio que serve como um cadastro seu. Eu não consigo fazer isso com 100% das cervejas que eu bebo, até porque tem momentos que você tá ali, né, com vários amigos, e aí não dá para você ficar parando toda hora para ficar tirando foto bebendo, né? Mas eu tenho ali umas, e são poucas, viu, para diante das pessoas que andam comigo, né? Eu tenho ali quase umas 800 cervejas já degustadas nesse período. Eu estimo que a realidade eu tenha, sei lá, umas mil e poucas cervejas já. E dessas mil e poucas cervejas, talvez umas, perto de umas 800 únicas, né? Porque às vezes você acaba repetindo muita cerveja, né?
É, eu cheguei a usar esse aplicativo já uma época também. É, eu não me lembro quanto que eu cheguei, mas é claro que não chegou nem perto do que você. Do que
não,
você
mas eu tenho
rótulos diferentes.
Eu tenho amigos que têm 3 mil, 4 mil, 5 mil rótulos ali, né?
Não,
também
não
já começaram bem antes de mim e marcam tudo, enfim.
Caramba, mas assim, você. Vamos lá, você também tem um. Você também faz cerveja artesanal, né, cara? E eu tenho uma vontade, assim, de fazer cervejas artesanais e tal, mas eu acho que eu sou um desastre para fazer qualquer tipo de coisa do tipo, sabe? Mas...
só uma correção. Eu não faço cerveja artesanal. Isso é, todo mundo se engana às vezes, né? As pessoas acham, você faz cerveja artesanal também? Entendeu?
Ah,
eu não faço, sim. Assim, eu já participei do que a gente chama de braçagem, né? Que é do processo de fazer uma cerveja artesanal, se chama braçar uma cerveja. Eu já participei de braçagens coletivas, braçagens com amigos, já dei palpite em receita, coisa e tal, mas eu nunca fiz a minha cerveja. E sempre fui apaixonado por isso, né? Assim, pô, cara, você é um cara que tá aí falando do mundo artesanal, por que você não faz a sua própria cerveja? E eu sempre usei eu digo que é uma desculpa, né? Quer dizer assim, cara, eu não vou fazer minha cerveja, porque no momento que eu fizer minha cerveja, as pessoas vão achar, pô, Nélio tá criticando a cerveja X porque ele tem a cerveja dele e ele quer falar mal da cerveja dos outros, né? Na verdade, é o que eu falo que é uma desculpa, porque, na verdade, a questão de você fazer cerveja, abraçar cerveja, é um trabalho bem árduo, entendeu? Não é não é algo, apesar de se poder ser algo mais simples. Inclusive, tem alguns perfis na internet aí que falam sobre isso. Cerveja Fácil é um deles. Um perfil excelente para quem quer aprender a fazer cerveja, entendeu? E fazer cerveja literalmente fácil. Ele dá algumas dicas bem bacanas para você fazer em casa, coisa e tal. Mas, assim, eu acho que se eu fosse fazer, até pela minha característica de ser um pouco perfeccionista em algumas coisas, eu teria um trabalho muito grande. Então, eu prefiro, assim, ó, prefiro participar. Beber a cerveja dos outros, tá participando. Mas eu sei que é o que todo mundo que trabalha nesse meio, que tá junto comigo, diz, ah, você tá falando isso agora. Em breve você vai fazer a sua. Acredito que sim. Em breve farei a minha pra degustação entre amigos, né? Fazer um festivalzinho aqui com os inscritos, quem sabe, né? E com a cerveja produzida por mim.
Pô, legal, cara. Eu realmente... Cara, eu acho que o Álvaro sabe disso, mas... Eu mesmo só tomo cerveja, eu mesmo não tomo outra bebida. Eu já tive vários porres que me fizeram afastar das outras bebidas. Assim, eu tomei um porre de absinto, cara. Então...
Nossa senhora, você é doido, cara?
Exato.
Seu fígado
me adoece. Eu tomei dois copos de absinto, cara, e não lembro de mais nada depois disso, sabe?
Cuidado. Agora, sim, absinto, se for no Brasil, você até, menos mal, porque você tem um limite, né? De, se não me engano, é 49% de álcool, que é o limite máximo permitido por lei. Mas lá fora, cara, o absinto tem 69%, 70%, ou mais de 70% de álcool, né?
Bom, na verdade... Esse absinto meio que foi trago de fora, assim, sabe?
Contrabandeado.
Eu não lembro. Contrabandeado. E foi vamos dizer que numa festa de calouros da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, meu amigo, eu saí de lá carregado e foi assim que minha mãe descobriu que eu bebia. Ai, meu Deus, que história horrível, cara.
Mas meu primeiro porre foi com cerveja, engraçado, né? Meu primeiro porre foi com cerveja.
Caramba!
Eu era menor de idade, entendeu? Mas, pô, assim, tava... Tudo errado, mas tudo certo, porque eu tava dentro de um ambiente controlado, na verdade, né? Tava numa área de veraneio aqui de Salvador, na Ilha Itaparica, e tava num bar de amigos, um amigo do pai, e aí os amigos do meu pai me viram bebendo, coisa e tal, avisaram pra meu pai... Entre avisar e meu pai chegar, eu já tava pronto, né? Aí foi meu primeiro porre. Mas, assim, ambiente controlado, não foi, graças a Deus não foi numa festa pra acontecer nada de mal comigo, não. Mas, assim, continuo falando, bebida só para menores, só para maiores.
Só para menores.
Só pra menores de 100, entendeu? E maiores de 18.
Mas vamos lá, vamos colocar vamos ensinar um pouquinho o povo a beber cerveja. Vamos falar o que é cerveja de milho e o que é o resto, que é bom, né?
Bom, vamos lá. Essa é uma questão muito polêmica, entendeu? Essa questão da cerveja de milho. E é uma discussão grande aqui no Brasil, principalmente, onde as cervejas de milho fizeram muito sucesso. E aí a gente tem grandes marcas aí com essa pecha aí, né, de serem consideradas cervejas de milho. O que acontece é que a cerveja, basicamente, é uma fermentação de cereais, ok? E de cereais maltados, de preferência, ok? Então, assim, você pode fazer cerveja com cereais não maltados, que é o caso do milho, na cerveja brasileira. E a legislação brasileira permite o uso de até 45% do que nós chamamos de adjunto. Adjunto é tudo aquilo que não faz parte desse mosto, né, dessa sopa, dessa mistura que produz a cerveja, que, de preferência, deve ser de cevada, ok? Malte de cevada, que é um cereal. No caso do milho, ele entra como esse adjunto. Então, quando ele foi introduzido nas cervejas, tanto principalmente nas Américas, né, que é da onde surge o milho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esse milho ele veio não inicialmente não com o pensamento do que se fala agora, ah, é para baratear a produção, é para a cerveja ficar mais barata, porque o milho é mais barato do que a cevada. Não, não é bem por isso, na verdade, né? Existe uma justificativa muito clara, que é a justificativa mercadológica. O Brasil, ele não produz, pra você ter uma ideia, o Brasil não produz cevada. Quer dizer, não produz cevada para a produção de cerveja que permita que a indústria cervejeira absorva isso daí. Então, a produção de cevada brasileira, ela é muito pequena comparada à necessidade do mercado, da indústria de cerveja.
Então, isso de cerveja hoje. Que tem aqui, né?
Isso hoje. Agora imagine isso quando os mestres cervejeiros começaram a vir para o Brasil, né, da Alemanha, países. Então, eles buscavam algo que substituísse um pouco a cevada, porque eles ficavam sempre refém dessa cevada vir de navio, sabe-se lá quanto tempo, como é que chegava aqui esse produto, validade, condição de acondicionamento, preço, inclusive, né? E safra. Então, ele não podia ficar sem fazer cerveja. Era necessário fazer cerveja com algo que substituísse. Então, historicamente no Brasil, assim como nos Estados Unidos, se utilizou no Brasil o milho, que era muito mais abundante, muito mais fácil de se produzir. E nos Estados Unidos é muito utilizado o arroz, mais até do que o milho, certo? Então, essa substituição virou característica do sabor da cerveja. As pessoas, o brasileiro se acostumou a esse sabor mais levezinho, mais suave. E à medida que as cervejas começaram a vir importadas e cervejas que queriam ser diferenciadas começaram a retirar o milho e criar e trazer esse conceito de puro malte, ou seja, puro malte, no caso ali, de cevada, o público começou a gostar e aderir a essa qualidade da cerveja e começou a exigir isso da indústria, né? E a indústria, é lógico, ela não é besta. Ela começa a perceber que ela está perdendo o mercado e ela começa a ter que se adaptar a essa nova e real situação. Então, elas foram se adaptando. Então, hoje é muito comum você ver marcas que antes eram cervejas, digamos assim, como a gente chama, de normais, né? Não tinha essa coisa de puro maltização, e se transformaram em puro maltes. Inclusive, cervejas que são puro maltes aqui no Brasil, e que lá fora a cerveja não é puro malte. Vou dar um exemplo aqui, Estrela Galícia. A Estrela Galícia lá fora...
Adora cerveja.
Pronto. A Estrela Galícia espanhola, lá em Barcelona, ela é uma cerveja com milho. Você pode olhar no ingrediente, se tiver alguém da Espanha assistindo, tem lá maíz, que é o milho. Aqui no Brasil ela é puro malte, entendeu? Então ela já chegou puro malte, ela não chegou aqui e virou, ela já chegou puro malte, já veio com uma nova característica. E a Estrela Galícia tem uma característica interessante, ela se assemelha em termos de receita muito à Brahma Duplo Malte, porque ela recebe dois maltes também na sua produção, que é o malte Pilsner e o malte Munique na sua receita. Então, ela tem isso daí. Um outro exemplo que a gente tem muito clássico é a cerveja da Stella Artois, por exemplo. A Stella Artois, aqui no Brasil, desde o final de 2019, ela se tornou uma cerveja puro malte, por uma questão mercadológica, mas ela fez isso na surdina. Ela não avisou ninguém, fez campanha de marketing, não fez nada. Ela simplesmente mudou a receita. Mas como eu tenho meus informantes, tanto bebedores quanto pessoas que trabalham na indústria, começaram a me avisar. Cara, você está sabendo disso? Você já viu esse movimento? Aí eu fui dar uma pesquisada nisso aí e vi realmente. Tá isso na surdina. Aí eu fiz um vídeo lá, se você falar, Estela atuar por um malte, você vai ver esse meu vídeo que eu critico muito isso e até aproveito esse podcast de vocês para fazer uma correção, que eu falo que eles mudaram a receita de mais de 600 anos da Stella Artois retiraram milho da e colocaram ela por um malte no Brasil. Só que, na verdade, eu cometi um erro, porque essa receita original da Stella Artois não continha milho há 600 anos, até porque há 600 anos na Bélgica não existia milho. O milho é uma coisa que veio... Foi uma coisa descoberta e começou a ser produzida primeiro nas Américas. A influência foi ao contrário, né? Não veio da Europa para cá. Na verdade, saiu daqui das Américas para a Europa. Mas, enfim, o fato é que a Stella Artois, lá na Bélgica, tem uma receita e, se eu não me engano, ela possui ainda lá 10% ou um pouquinho mais de milho na sua receita. Aí as pessoas perguntam, por que o milho é o vilão da história? Não, o milho não é o vilão da história. Deixo muita gente triste nesse momento, entendeu? Por que o milho não é vilão nessa história? Porque o milho, na verdade, ele tem uma função bem importante na produção da cerveja. O milho, ele consegue fazer que você tenha uma quantidade de amidos ali do próprio cereal, e esses amidos vão ser utilizados na concepção e na conversão para o álcool. Então, ou seja, você vai conseguir ter uma cerveja com uma quantidade alcoólica maior sem você aumentar o que nós chamamos de corpo da cerveja. Ou seja, você consegue uma cerveja com um pouco mais de álcool sem se tornar uma cerveja encorpada. Então você consegue, por exemplo, pegar uma Skol, que você tem ali na faixa de 4,5% de álcool, se eu não estiver enganado, mas não é uma cerveja que você bebe e diz, pô, é uma cerveja encorpada. Não é. É uma cerveja leve. E ela só consegue ser leve desse jeito exatamente porque ela tem na sua composição 45% de milho na sua composição. Entendeu? Então o milho tem essa função. E provavelmente na receita da Stella, o milho em quantidade menor, 10%, 15%, ele tem essa coisa. Ou seja, eu quero subir um pouco a graduação alcoólica de minha cerveja, não quero que minha cerveja fique 4%, eu quero alcançar 5, 5,5%, mas eu não quero subir o corpo dessa cerveja. Então como é que eu faço isso? Eu uso um cereal como o milho, por exemplo, que ele não vai trazer corpo à cerveja.
Nessa sua experiência assim, com cervejas, vou te dar um exemplo. Eu mesmo fui experimentar mais outras cervejas de outros lugares aqui nos Estados Unidos, né? Na sua opinião, sim, assim, qual você acha que é a pior cerveja, assim, hoje que tem no Brasil, né? Principalmente quando a gente fala de cerveja importada no Brasil, o problema é o preço proibitivo, né? E hoje, por exemplo, eu me lembro que a pior cerveja que eu já tomei na minha vida foi uma cerveja, nem sei se existe ainda, a cerveja local.
Eu já tomei também. É ruim demais.
Caraca, nossa, eu já tomei um porre dessa cerveja, cara.
Nossa senhora, é muito ruim isso. Nossa,
cara, eu digo pra você que eu já... Assim, dizer qual é a pior cerveja do Brasil é difícil, assim, porque quando você vai nesses grotões aí, principalmente, eu sou um cara muito curioso pra isso, né, porque também é minha praia, quando eu vou pro interior... do Brasil, interior aqui do estado da Bahia também, eu vejo muita coisa sendo vendida que eu nunca imaginei, nem... Eu me bati com uma cerveja, cara, Steel. Eu vi essa cerveja sendo vendida em São Paulo também, mas só vi isso, em São Paulo, lá no 5 de março, numa loja lá, maluca lá. Essa Steel, um latão, tava sendo vendido a 90 centavos.
Nossa senhora.
Né, de real. Um negócio assim. Aí eu falei, não, vou comprar pela brincadeira. Vou comprar, eu comprei duas latas. Aí uma eu botei na casa de meu amigo, que eu tava na época, gelei e fui beber, cara. Consegui dar um gole e cuspir a cerveja. Não consegui beber mais a cerveja.
Horror.
Mas assim... E assim, tem muita cerveja que... Porque o que acontece? O mercado de cerveja brasileira, assim como o mercado de cerveja mundial, mas principalmente o mercado de cerveja brasileira, é um mercado bilionário. A gente tá falando aí.
Sim.
Milhões de pessoas que consomem cerveja. Então é aquela velha história, né? Se você fizer uma cerveja... Vou dar um exemplo de uma cervejaria que teve aqui na Bahia e que faliu, que era a cervejaria Dávila. era de uma empresa de água mineral chamada Dias Dávila. Então eles fizeram a cerveja chamada Dávila. A cerveja era água pura praticamente, né? Parecia até brincadeira isso, mas enfim. Aí a gente pergunta, por que uma empresa investe tanto dinheiro, constrói uma indústria, coisa e tal, para fazer uma cerveja de bosta? É porque o que ele está competindo, ele não está querendo ser a melhor cerveja. Ele está competindo ali para pegar 0,2% da faixa daquele interior. Que inclusive talvez seja a capacidade total produtiva dele. Mas se ele conseguir pegar aquela faixa ali, ele paga as contas dele e sai no lucro. Ele não quer competir com o Dev, com o Heineken, com o Petrópolis. Ele não quer competir com nenhuma cervejaria grande. Ele quer pegar aquela faixa ali de 0,5% do mercado, de 0,ínfimo. Do mercado, que para ele já é um mercado muito grande, então tá ótimo. Então ele não se preocupa, por exemplo, com a qualidade do produto dele, porque o cara que vai consumir, ele não tá comprando qualidade, ele tá comprando preço. Ele olha na prateleira e olha assim: qual é a mais barata aqui? Ah, essa aqui que é 50 centavos, eu vou pegar essa daqui gelada, porque ele pega um pack ali, vai juntar para jogar dominó e beber no.
É, quando no chão quer, ali, né? Então... quer juntar os amigos só pra encher a cara, literalmente. Não importa a qualidade, né? Você vai tomar em quantidade, né? Não, não...
Então, assim, quando a gente fala de mercado Brasil, isso é muito característico no mercado Brasil, né? A gente tem produtos, principalmente de cerveja, né? De baixíssima qualidade, mas graças a Deus, hoje em dia, essa cerveja de baixíssima qualidade, ela não ganha mais mercado. Entendeu? Como antigamente ganhava. Então, assim, se eu for dizer cervejas que eu acho que são de extrema qualidade inferior, não vou dizer que é uma cerveja ruim. Quando eu falo que a qualidade não é boa, até para as pessoas que estão ouvindo, não é que uma cerveja que vai te fazer mal, certo? Não é uma cerveja que vai que você vai ter problemas de saúde ao tomar essa cerveja, de forma nenhuma. A cerveja, apesar de tudo que já aconteceu aí, a gente soube recentemente de grandes problemas com uma cervejaria aqui nacional, cerveja é um produto extremamente
seguro. Teve um problema? Eu não sabia, não.
Teve um problema sério, Backer, né?
Da Backer. A gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso daí. Mas a cerveja é um alimento, né, extremamente seguro. Isso é fato, extremamente seguro. Então, assim, o máximo que vai te dar é você ter uma dor de cabeça porque você bebeu demais. Não é necessariamente por conta da qualidade da cerveja. E, enfim, é isso que vai te acontecer. Mas, hoje em dia, no mercado, eu diria assim, eu vou eleger... três, que aí eu pego todas as três principais cervejarias do Brasil, né? Uma eu diria que é a Kaiser.
Kaiser que tá, é do grupo Kaiser. De dor de cabeça.
Exato. É da Coca-Cola agora. A Kaiser. E é engraçado, porque era a Kaiser que fabricava a Heineken antigamente, né? Então você vê como é a coisa, né? Aqui no Brasil.
Caiu, hein?
Aí então você tem a Kaiser. Do lado do grupo da Heineken, se eu fosse escolher uma, eu diria que tem a skin no grau, entendeu? Que talvez seja uma cerveja de péssima qualidade que está dentro do portfólio da Heineken. E no portfólio da Ambev, eu elegeria a Antártica Sub-Zero como uma cerveja de...
Nossa, é ruim, hein?
Baixíssima qualidade. Agora sim, aí você me pergunta, pô, mas essas cervejas continuam no mercado, você pode entrar em qualquer grande mercado hoje, você encontra ela. Por quê? Porque ela tem preço. Então quando o cara está ali comprando por preço, ele vai comprar a mais barata. Aí ele vê assim, Antártica e tá barata. É skin, né? Porque tem pessoas que gostam e tá barata. Então ele vai comprar. É Kaiser. Kaiser já teve um nome em algum momento no Brasil. É uma marca, é um brand que tem uma certa força, entendeu? É do grupo, se não me engano, tá no grupo Coca-Cola agora. Enfim, o cara vai lá e compra, entendeu?
A Heineken também não tá pela Coca-Cola?
Isso é uma confusão que tá aí, cara. Porque assim, a Heineken, quando ela entrou no Brasil, ela entrou através do grupo da Norza. Que era fabricante da Kaiser e começou fechou um contrato, tinha um contrato, se não me engano, até, posso estar errado, mas acho que, se não me engano, era até 2022, alguma coisa assim, de produção. Mas a Kaiser resolveu fazer um movimento de comprar a skin, o grupo da Skin Cariol. E mais numa questão de comprar o parque industrial, não especificamente as cervejas, né? Não tinha muito interesse somente na cerveja. Eles tinham interesse na fatia de mercado e no parque industrial que eles têm hoje. Então, que era um parque industrial muito moderno. Então, hoje a Heineken está produzindo todas as cervejas dele no parque industrial da antiga Skin, que hoje produz, algumas só produzem Heineken, outras produzem Amstel, Skin e Baden e outras cervejas. Mas, e, só que o contrato de distribuição pela Coca-Cola ainda está valendo. Então tem uma briga judicial aí de que a Coca-Cola ainda tem o direito da distribuição da cerveja. Uhum. E, então por isso que eles estão brigando até, se não me engano, até 2022 ele vai estar, talvez esteja livre totalmente. Disso daí, aí pronto, a Heineken toca o barco dela sozinha, sem precisar.
Eu entendi, entendi. É porque é que eu
Mas tem uma transição aí.
É que eu trabalho num hotel e no hotel a gente compra direto de um. Compra direto da Coca. Né? E da Coca realmente.
É isso.
A gente pega tanto a Heineken quanto a Amstel, a gente pega por lá.
Você é obrigado. Isso, se eu não me engano, a parte comercial e de distribuição você ainda é obrigado a fazer pela Coca-Cola por conta desse contrato. Mas a fabricação já está independente.
Você conhece a cerveja Blue Moon?
Sim, sim. Inclusive já filmei ela. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque assim, eu falei, né, que minha força está lá no YouTube, mas eu tenho muitas cervejas que eu filmo exclusivamente para o Instagram. Até para, né, o cara dizer assim, pô, por que eu vou seguir Nélio no Instagram? Me siga, porque eu tenho coisas que eu só filmo no Instagram. Entendeu? Algumas coisas até de nicho. E a Blue Moon é uma cerveja meio nicho, apesar de ser uma extremamente consumida no estado. Como ela
adoro
aqui no Brasil.
Cerveja.
Ela no Brasil não é muito
popular, né?
Não é popular, mas ela é extremamente querida no Brasil.
Sim.
Entendeu? Então muitos brasileiros acham, pô, Blue Moon, não sei o quê. Eu gosto muito da Blue Moon. Sim. A Blue Moon é uma Witbier. Pra quem não conhece o estilo é um estilo belga. Nos Estados Unidos ela chama de White Beer, que é uma. É como se fosse uma cerveja branca, porque ela tem uma coloração.
Ela tem
amarela.
Uma coloração mais forte, é.
Ela tem essa coisa assim mais próxima, um pouquinho mais do branco. É uma cerveja que geralmente leva raspas de casca de laranja e semente de coentro nela. Nos Estados Unidos, ela tem um negócio que é fantástico, que eles pegam essa Blue Moon e brincam com frutas. Então, você tem a Blue Moon mango, que é uma Blue Moon com manga.
Não gosto receita. Muito não, mas...
Mas aí é aquela coisa, tem gente que odeia manga, eu amo, então pra mim ela tem sentido. Tem uma Blue Moon lemon também, que é uma com limão, tem uma Blue Moon orange, que é uma Blue Moon normal, só que com um pouco mais de perfil de laranja, e tem a Blue Moon tradicional, que é a Blue Moon que você vai encontrar esse perfil que eu falei, um pouquinho de discreto de coentro, mas o perfil mais claro dela é laranja. É uma cerveja que parece um sucão de laranja.
Tem um sabor café também. É gostosinho,
tem?
Tá?
Tá aí.
Tem, muito gostoso. Tem um sabor também abóbora. Abóbora. Essa é comemorativa que pro Halloween, na verdade.
Na verdade, assim, voltando àquela história que a gente falou do milho, nos Estados Unidos é muito comum você ter as chamadas pumpkin ales, que são cervejas feitas com base de abóbora, pela mesma razão. Porque você, para você fazer a cerveja, você está na fazenda, você tem a abóbora ali sobrando, então por que, não usar a abóbora como elemento fermentativo ali para produzir o álcool? Então se faz muita cerveja de abóbora, não só por conta do Halloween. Pumpkin ale nos Estados Unidos é tradicional mesmo. Agora, lógico que na época do Halloween, tudo nos Estados Unidos tem pumpkin, né? Agora, coisa interessante, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube que eu fiz, são dois vídeos, que eu fiz aí nos Estados Unidos, que é interessante o vídeo, na verdade, porque eu vejo muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, no meu caso especificamente, eu filmei em Orlando, né, que é um lugar, Brasil, segundo estado
Orlando
brasileiro.
Orlando e Miami são estados brasileiros.
Exato,
Exatamente, e Plymouth então, também.
Qual é?
Plymouth, onde eu moro, tem muito brasileiro, nossa senhora.
Aí, eu não sabia. Mas enfim, aí eu filmei lá, porque eu vejo um brasileiro, pô, vamos lá para os Estados Unidos, não sei o quê, aí chega lá, a primeira coisa que o brasileiro faz é ir no mercado, normal. Aliás, qualquer um que chega de viagem vai no mercado para fazer compra, isso é tradicional nos Estados Unidos. Aí o cara vai comprar cerveja, cara. Os Estados Unidos tem uma característica importante, diferente do Brasil, é que é quase que raro você conseguir comprar nos Estados Unidos cerveja avulsa. Então quem está ouvindo aí, que está pretendendo...
Caraca, é verdade.
Os Estados Unidos só vende no mínimo six-pack, que são aquelas 6 latas. Você não consegue comprar menos do que isso. Essa é uma característica. Um ponto número 1.
Ou latão. Ou latão unidade também.
O latão unidade. Comprar. Mas não é fácil. Você não encontra com facilidade o latão unidade.
Não é fácil. Não é fácil mesmo.
Então, especificamente, eu filmei na Target. Mas a Walmart é a mesma coisa. E todas as redes, grandes redes, são assim. Então, você tem um six-pack. Aí o cara vai lá. E aí o cara vai naquela naquele corredor que, cara, assim, tem 100 metros de cerveja, tudo refrigerado. É o cara em tanta cerveja fantástica que ele tem para poder pegar. Raríssimas cervejas que no Brasil são absurdamente caras. E ele Sim. vai e compra Budweiser e Corona. Porra, é de matado.
Olha, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque eu adoro tomar Budweiser.
Sim, mas você mora nos Estados Unidos, então você beber Budweiser aí, ok, você pode escolher outras outro
dia. É porque é barato, né? Então é quase como comprar Skol.
Pronto, mas assim, você imagina, você vai viajar, você vai passar 10 dias num lugar, e você vai. Pô, você vai comprar uma cerveja. Você vai beber 2 dias só de Budweiser? Não vai. Então, assim, então eu cheguei lá e mostrei pra ele não só a questão da qualidade, como o preço, que isso é importante. Porque aqui no Brasil. Você pega a Budweiser ou Skol, que tem um preço lá, vou dar um preço hipotético aqui, em torno de, sei lá, R$2, R$3 a lata, né? Budweiser é um pouquinho mais caro, mas vamos dizer lá, R$4 a lata. E aí você pega uma cerveja de qualidade maior aqui, por exemplo, uma americana, uma Sierra Nevada, essa cerveja vai estar de R$20, R$25 a lata, certo? Então o cara vai olhar assim na gôndola e vai dizer, não, de jeito nenhum, vou levar a Budweiser de 4, tá certíssimo. Só que você chega nos Estados Unidos, cara, a realidade é outra. Então, essa Budweiser lá nos Estados Unidos custa em torno de $1 e essa Sierra Nevada custa $1.15. É praticamente o mesmo preço. Então, por que ele vai levar uma cerveja inferior pelo mesmo preço? Não é preço que ele está vendo. Aí ele você pode... Como o preço é praticamente flat nisso daí, você vai escolher o que tiver melhor qualidade. Então, o vídeo é exatamente para dizer assim, ó, cara, você vai nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar aqui o que é que presta, o que é bom, algumas marcas que ninguém nunca viu na vida, que são excelentes de comprar, entendeu? E que as pessoas passam simplesmente batidas nisso daí. Então é um vídeo que eu falo sobre isso. E um outro que eu falo aí de um lugar que tem em Orlando, e se eu não me engano tem em Miami também, que é o Total Wine, que é uma loja especializada em cervejas e vinhos. É mais especializada em drinks do que cerveja, mas tem uma área de cerveja, onde você consegue encontrar cerveja extremamente raras, que você não vai encontrar no mercado, por exemplo. Cervejas que no Brasil, uma garrafa, você vai conseguir comprar por R$350, R$400. Lá você compra de $6, $10, entendeu? Então, vale a pena.
É uma coisa assim, interessante também. Aqui no meu estado, não pode vender bebida alcoólica no supermercado, né? Então, você tem que ir nessas liquor store ou tal. E se você não apresentar um ID, cara, esquece que você vai comprar uma bebida, não importa a cara de velho que você tenha, entendeu?
Tem que ter o ID.
Tem que ter o ID. Se eles olharem pra tua cara e falarem assim, cadê o ID? Ah, esqueci em casa, esquece.
Não tem gente brasileira.
Não, não tem. Cara, não tem conversa, não tem conversa. Eu tô com o ID, inclusive, inspirado.
Se tiver dirigindo, talvez ele leva.
A questão é que você não pode tomar na rua, né? Aqui também é proibido. Aqui é totalmente proibido. Se você for pego bebendo na rua, você é preso. Sem conversa, sabe?
Tem que ser assim, cara.
Porque aqui é um pouquinho mais apertado.
Eu gosto bastante de tomar a Guinness, né? Aí, aqui no Brasil, a gente não é aqui no Brasil, pelo menos aqui onde eu moro, é bem difícil de achar. Eu moro no interior do Paraná. Quando eu tive a oportunidade de ir pra França no ano passado, cara, eu tava achando. Eu achei Guinness a 1,50 a lata, então eu tomei.
Caraca, cara. Você tava no paraíso, você não sabia, né?
Nossa senhora, tomar uns pints de Guinness, nossa, é muito gostoso, cara.
Não, é mais ou menos o que acontece comigo, por exemplo, quando eu vou nos Estados Unidos, né? Porque. Meu estilo de bebida é muito o estilo de IPAs, né? Os chamados IPAs.
Uhum.
E as IPAs americanas, pra mim, são as melhores depois das brasileiras, né? Brincadeira. Mas, assim, eu acho que o mercado brasileiro nesse ponto tá muito pau a pau com o americano. Mas, assim, você tem uma oferta muito grande de preço barato. Aqui você tem uma oferta excelente de qualidade, só que os preços ainda são muito altos e proibitivos.
Exato.
Em alguns momentos. Então, pô, eu cheguei lá. E só eu bebendo, né? Porque minha esposa não bebe, não gosta das IPAs, porque são amargas e tal. Então eu tive que comprar six-pack. Cara, eu peguei vários six-pack e eu não me engano, não te minto, eu tava no final da viagem, cara. Eu olhei na geladeira, tinha uma cacetada de cerveja, rapaz, hoje eu vou tornar aqui pra poder dar vencimento. Tentei dar vencimento, trouxe algumas coisas ainda comigo, mas por conta de peso, eu ainda deixei lá um six-pack inteiro de Sierra Nevada, de presente pro cara lá do hotel.
Cara,
que inveja.
Não, é engraçado que, por exemplo, como é barato os packs aqui, né, cara? Às vezes nem compensa, por exemplo, você comprar esse de 6 packs ou de 12 ou 24 packs. Por exemplo, teve uma vez que... Uma vez não, né? Teve o Natal que tinha o pack de 12 e o pack de 24. A diferença era de 3 dólares, cara. Eu falei, ah, não, cara. Que é isso? Ele compra um pack de 24, assim, sabe? De Blue Moon.
Cara, você dá pra gente, se você não conseguir beber tudo, dá pros amigos.
meus cunhados tomaram, cara. Eles adoram tomar isso.
É, bota o povo que nunca bebeu pra beber bem.
É, não, cara. Eu adoro, sabe? É, principalmente Blue Moon. E eu vou dizer uma coisa. É, pra alguns ouvintes vão achar arrogante da minha parte falar isso, mas... É, depois que eu comecei a tomar cervejas aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu não consegui tomar mais Skol e Brahma, que vendem aqui nas lojas brasileiras.
Ah, cara, mas isso é, né, é compreensível.
Até porque, como eu te falei, não precisa nem sair tão longe assim, pegar uma cerveja brasileira. É, você pode pegar até cervejas que são muito boas, americanas, você até deixa de beber, porque... pelo preço, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma cerveja que é do meu... americana muito boa, que hoje está sendo fabricada no Brasil pela Heineken, é da Heineken hoje, que é a Lagunitas, é uma IPA fantástica, no Brasil ela está com preço excelente, a garrafinha dela está de R$9, e em alguns momentos você consegue comprar ela por R$5, R$4,99 pelo Pão de Açúcar, mas assim, quando você chega nos Estados Unidos, essa mesma Lagunitas custa $1, né? Ok, perfeito, eu chego lá, sempre que eu vou eu compro Lagunitas, mas quando você chega num mercado desse, você tem uma opção estrondosa, de qualidade muito superior, por exemplo, você tem cervejas IPAs da Serra Nevada que são extremamente melhores do que a Lagunitas. E tá no mesmo preço. Então, assim, pô, eu vou deixar de beber Lagunitas. Eu deixo de beber. Às vezes eu não compro Lagunitas. Não vou. Esse ano, por exemplo, eu comprei Lagunitas. Mas no ano anterior que eu fui, eu não comprei Lagunitas. Eu vi tantas ofertas boas. Então é a mesma coisa. Agora imagine, eu tô comparando com Lagunitas. Imagine comparar com Brahma, com Skol, com Heineken, por exemplo, vou dar exemplo, de Brahma Skol, de própria Heineken mesmo, né, que é adorada no Brasil, eu não compro Heineken nos Estados Unidos, qual o sentido de comprar Heineken nos Estados Unidos se eu tenho todas essas outras cervejas de qualidade com o mesmo preço?
Aqui, por exemplo, tem brasileiros aqui que vêm pra cá, vêm morar aqui e falam, ah, nossa, que saudade da minha Skol, ah, que saudade da minha Brahma, e a Skol e a Brahma aqui, cara, é quase o dobro do preço de uma Budweiser, por exemplo, então... Não me faz sentido eu trocar uma cerveja que é muito boa por uma que, cara, não é tão boa, mas depois que você experimenta outra, sabe? É foda, cara. E eu achei bem...
Mas, cara, isso...
Desculpa, cara. Eu achei... Só fazer um comentário bem bizarro. Tem brasileiro que deixou de tomar Corona por causa do Covid.
Ah, mas isso aí, a Corona teve que colocar uma mensagem no site deles falando que não tinha nada a ver com o vírus, cara. Pô, esse Brasil...
É ridículo isso, né? É aquela velha história. Mas assim, voltando a essa história, a galera que tá aí, que sente saudade da casa e tal, isso é muito mais uma questão de memória emotiva, né, do que realmente uma coisa de qualidade. Eu diria que, comparativamente, a mesma coisa do americano, quando vem pro Brasil e sente saudade de comer McDonald's.
Uhum.
Sacou? Pô, com tanta comida fantástica brasileira.
Aí você vai comer
o cara McDonald's, querer comer, né? McDonald's, pô. Então, pra mim é a mesma coisa. Então, não tem como comparar isso, não.
Mas o que você ia puxar aí, Alva?
Ah, eu ia puxar a questão de, tipo, o que que, acho que talvez você possa dizer pra gente, o que que acontece, no caso, tipo, em algumas cervejas que elas simplesmente mudam de sabor de uma hora pra outra? Eu digo assim, eu adorava tomar a Bud aqui, a Bud, tanto a Brahma, só que elas mudaram, elas ficaram ruins, assim, né? Literalmente, elas ficaram... A Bud eu sempre gostei mais porque ela é de arroz, né, ela, em vez de ser do milho pra cá, né, não sei se aqui também ela é de milho, mas a... pelo menos pra mim, ou aqui aonde eu tomo, cara, a Bud mudou completamente de gosto, a Brahma também mudou de gosto, sabe? Tem... O que será que acontece essas coisas? Por que que acontece, né?
Cara, aí tem alguns fatores, né? Primeiro que a Bud, ela é de arroz, certo? Em qualquer lugar do mundo, ela é uma cerveja feita com arroz. Então, assim, o que é que acontece aí nesse caso? Acontece... O processo produtivo é um processo industrial, que depende de matérias-primas. Ponto número um. Então, eu vejo muita gente querendo comparar, por exemplo, porque a Heineken é muito superior à Heineken do Brasil. Ah, porque a Bud americana é muito superior ao Brasil. E que tudo que é feito no Brasil é de baixa qualidade, coisa e tal. É muito complexo de vira-lata que nós temos nesse meio. E eu digo assim, muito, com muita segurança disso, até porque eu conheço pessoas que são do mercado e da indústria, por exemplo, especificamente da Heineken. Pra você ter uma ideia, a Heineken ela faz uma competição entre todas as fábricas do mundo todo para ver quais são as melhores Heineken do mundo. Porque, lógico, são diferentes, isso é fato. Por quê? Só para você ter uma ideia, a cerveja ela é feita 100% de água. Então, a água do Paraná ela é diferente da água da Bahia, que é diferente da água da Holanda. Ok? É lógico que hoje, com o processo industrial, você faz o que o cervejeiro faz, que é a correção da água. Então você corrige essa água e tenta fazer com que essa água chegue o mais próximo possível da água ideal para fazer aquele estilo de cerveja. Mas por melhor correção que você faça, não é 100% igual. Ok? Não é. E, bom, em uma receita onde 95% do ingrediente pode ter uma variação, você vai ter variação nesse sabor. É fato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ainda sobre ingredientes, é a questão das safras. E assim, você quando está fabricando na Holanda ou nos Estados Unidos, a fazenda de lúpulo está ali do seu lado. É vizinho. Seu vizinho. Entendeu? A fazenda de malte, a maltaria, é ali, sua vizinha. Então a logística, ela é extremamente otimizada, não só pela geolocalização de estar mais próximo, como pela qualidade da logística de transporte. Quando você fala em termos de Brasil, então vou dar um exemplo. Você pega aí uma fábrica que está no interior do país. Então esse malte, ele vem de navio. Ele não tem como vir de avião. Então ele vem de navio. Esse navio passa aquele tempo todo de viagem, né? Então, isso já degrada um pouco. Aí você vem para um porto, tira esse produto do porto, transporta por essas lindas e maravilhosas estradas que nós temos no Brasil, né? Com essa temperatura amena, variação de temperatura absurda no Brasil. O navio chega pelo Nordeste e esse malte vai para o Sul ou para o Centro-Sul. Então, assim, isso tudo degrada o mínimo possível, porque essas grandes empresas têm um controle de qualidade muito muito preciso disso daí, mas é lógico que você não tem como dizer que o produto é da mesma qualidade. E aí vem o terceiro item importantíssimo, que seria o lúpulo nesse processo aí, que é uma flor extremamente sensível a luz e temperatura, e que você extrai esse lúpulo. Os maiores produtores de lúpulo estão situados nos Estados Unidos, na Europa e também na Nova Zelândia, mas o consumo brasileiro é mais da região de europeia, né? Alemanha, coisa e tal. E Alemanha, República Tcheca e nos Estados Unidos também, americanos, e vem para o Brasil. Então, assim, é lógico que isso também há uma degradação desse produto. Tudo isso no final, quando você coloca dentro da receita, é lógico que você vai ter uma variação. Essas variações em grandes indústrias, que eu estou falando aí, tipo Ambev, são variações muito pequenas, ok? Então, se você fizer uma comparação de um teste cego, porque quando o cara diz assim, ah, eu bebi uma Budweiser nos Estados Unidos, era extremamente... Aí eu pergunto, você bebeu lá? Você levou a brasileira pra lá pra beber junto? Não. Ah, mas, pô, cara, é aquela história, né? Pegue um vinho de péssima qualidade, leve pra França e vai tomar lá, debaixo da Torre Eiffel, você vai dizer que aquele vinho é maravilhoso, pô. O ambiente da viagem, tudo isso proporciona uma experiência diferente para você. Experiência diferente eleva a qualidade das coisas. Isso é natural da vida humana, certo? É aquela coisa, você come um sanduíche de mortadela debaixo de uma Torre Eiffel, você vai dizer que sanduíche maravilhoso, é o sanduíche de mortadela que eu comi em minha vida, certo? Então, não é. Agora, quando você traz, se você fizer um teste cego hoje, por exemplo, trazer uma Budweiser americana para cá, ou levar a brasileira para lá. Eu fiz isso, eu levei a brasileira para lá e provei. Um teste cego, eu me arrependi de não ter gravado, porque eu levei com esse teste de gravar, mas por questão de estar com o filho, barulho dentro do quarto, de qualquer maneira, eu perdi minha degustação. Sinceramente, imperceptível a diferença. É eu que tenho um pouco mais de treino, consegui perceber a diferença. Consegui perceber a diferença. e preferia a americana. Mas aí tem outros fatores. Volta aquela história da logística. A cadeia de transporte americana, ela quase que em sua totalidade, ela é refrigerada. Então, a cerveja acabou de ser fabricada, ela é transportada refrigerada dentro dos caminhões. Vai para um Walmart que fica naquele frigorífico dele lá refrigerado. Ela é guardada refrigerada. O americano tem essa preocupação com o consumidor. Aqui no Brasil, cara, o cara vem com aquele fardo ali de Skol, do malte, mete ali no sol, o peão não tá nem aí, pega aquele negócio, joga para um lado, joga para o outro. A cerveja é um líquido muito sensível a isso. Então, aqui eu já te expliquei mais ou menos a questão industrial e de logística, que afeta na qualidade do produto. Agora, o que você está me dizendo, além disso, é, cara, eu bebia a Bud, e agora que eu estou bebendo a mesma Bud nacional, não estou comparando nenhuma, eu estou sentindo ela um pouco diferente. Ok. Isso também acontece porque a indústria, ela, apesar de não gostar de fazer isso, ela faz. Ela altera a receita. Entendeu? Ela altera a receita principalmente por testes e por pesquisas de mercado. Entendeu? Então, é perceptível, por exemplo, que a Heineken brasileira, ela, eu diria assim que ela é um pouco menos amarga do que a Heineken lá de fora. Entendeu? Mas não é assim muito menos amarga. Ela é um pouco menos amarga. Mas ela não deixa de ser uma boa cerveja. Então, tem pessoas que dizem assim, ah, eu bebi a Bud e a Bud agora é mais aguada. Aí, pode ser por vários fatores, pode ser porque aquilo ali veio de uma fábrica diferente, tem uma pequena variação daquilo dali, entendeu? Mas, de fato é que essas variações, hoje, elas são bem menores do que eram antigamente. E aí eu vou dar uma dica para quem gosta de livros aí, tem um livro muito bom, que é De Um Gole Só, que eu tô lendo, que conta a história toda da construção da Ambev, né? Desde a conta da Brahma, incorporação com a Antártica, coisa e tal. E os caras falam exatamente isso.
Qual o nome do livro?
De Um Gole Só.
Ah, tá. Vou anotar aqui. Peraí.
Pronto. É um livro excelente. E eles, durante um bom tempo, a Brahma, cada fábrica da Brahma tinha uma cerveja extremamente diferente. Então, muitas pessoas, e já devem ter ouvido os pais dizerem o seguinte, ah, que a Brahma de Agudos...
É assim, até hoje tem gente que procura embaixo da latinha.
Pronto, pra ver se que é. Exato. É de Agudos? Não, essa é boa. Por quê? Lógico, a água de Agudos era uma água excelente para fabricar o tipo de cerveja que é a Brahma, que é uma cerveja leve. Então, a gente fala que é uma água mole. Água mole faz cervejas leves. Então, é lógico que a água de Agudos não se tinha tanto conhecimento químico hoje de tratamento de água. Então, só para você ter uma ideia, tinha uma fábrica, se eu não me engano, perto de Fortaleza, onde os tanques eram abertos para fazer prova, e isso fazia uma Brahma um pouco salgada. Entendeu? Por quê? Por causa da maresia. Então, hoje não existe mais isso. Hoje, até porque quem assumiu isso aí, que é o pessoal, né, hoje da Ambev, né, os caras são extremamente doentes em relação de processos. Então, hoje as fábricas são locais assim, cofre fortes, assim, no sentido de manter a qualidade, manter o padrão. A Brahma que é fabricada aqui no Nordeste tem que ter o padrão da Brahma fabricada no Rio, que é a mesma do São Paulo e por aí em diante. Então tem essa preocupação de padrão. Há uma pequena variação entre elas, mas é muito pequena. E aí, voltando só para concluir a história da Heineken, a Heineken todo ano ela faz uma competição das melhores cervejas, das melhores Heineken do mundo. E a fábrica aí do Paraná, tem uma fábrica aí, né, no Paraná, da Heineken?
Tem.
Se eu não me engano. Tem. Exato. Eu tenho um conhecido meu que trabalha nessa fábrica, que a fábrica do Paraná é a terceira melhor Heineken do mundo. A primeira é da Holanda, lógico. A segunda, se não me engano, é do Vietnã. E a terceira é essa daí do Paraná.
Olha, que maneiro, cara.
E quem faz essa prova, né, são os degustadores oficiais lá na Holanda. Eles levam todas as cervejas do mundo todo, colhidas, né, digamos assim, no mesmo dia, mesmos horários, vai tudo para lá, numa cadeia refrigerada e tal, para eles fazerem a degustação e elegerem a melhor do mundo. Então, assim, a gente, nossa cerveja brasileira, e eu sempre defendo isso, seja ela cerveja de massa, né, que a gente tá falando de Heineken, mas o que seja, ou cerveja artesanal, são cervejas de extrema qualidade. Eu sempre escuto isso, eu sempre entro nesse embate, compro essa briga em comentários dos meus vídeos. Porque muita gente diz assim, cerveja brasileira só faz bosta, cerveja brasileira bosta. Cara, engano. O brasileiro faz cervejas extremamente boas. A qualidade da cerveja brasileira é reconhecida mundialmente. Nós temos cervejas aí muito premiadas, com medalhas de ouro aí, com mais de uma medalha de ouro, medalha de prata, bronze. Em todos os estilos, praticamente, a gente faz cervejas de extrema qualidade. Tanto as artesanais quanto as de massa, entendeu?
Pô, cara, bacana. É realmente cerveja, assim, tá muito além de Skol, Brahma. E, assim, eu reconheço que... É claro que agora eu tô no outro extremo, né? Mas eu reconheço que, putz, cara, eu me lembro que aonde que eu ia... Não tinha como faltar, por exemplo, Skol ou Brahma, né, por exemplo. Né? Mas o problema é como você falou, né, o preço ser acessível, né. Então é complicado uma pessoa chegar e falar assim, ah, não, eu vou comprar uma cerveja ali artesanal e tal. Cara, eu me lembro que tinha uma banca, assim, lá no shopping, perto da minha casa, que, cara, uma cerveja artesanal, uma garrafinha era R$22, cara. Uma garrafa do tamanho de long neck, cara. Era muito cara.
Aqui, quando começou a chegar aqui em Jacarezinho, começou a chegar, tipo, algumas cervejas artesanais, eu não lembro, não vou me lembrar o nome, mas era coisa, tipo, de 30 quase.
Nossa, R$30. Cara, é muito caro. Eu tomei uma que eu fiquei viciado na época, tanto é que... gastei um bom dinheiro com essa cerveja por um tempo, que era uma cerveja sabor chocolate, cara. Agora não vou lembrar o nome dela, mas, cara, ela é deliciosa, deliciosa.
Sabe? Ah, eu sou apaixonado por stouts, cara. Então, tipo, o que tiver de cerveja preta aqui... A cerveja preta, ela pode... Ela tem gosto de café, tem gosto de chocolate, né? tem vários...
Já passou a época que eu gostava de cerveja preta, cara. Hoje em dia...
É a minha preferida ainda.
E até você que tá dizendo aí que gosta muito dessa coisa de café e de cerveja preta, eu vou convidar aí quem quiser, dá uma olhada no meu Instagram. Eu comecei a subir hoje, então acredito que quando esse episódio for ao ar, toda a série já tá lá. A série Bold Barista, que é de uma cervejaria artesanal aqui não, que eu tô na Bahia, né? Mas uma cervejaria artesanal aqui do Nordeste, de Fortaleza. Esse cara é muito bom, uma das melhores cervejarias do Brasil, Bold Brewing. Ele fez uma série barista, então pelo nome já diz, né? Uma série toda de café. São Russian Imperial Stouts, são 6 cervejas, sendo que 5 são Russian Imperial Stouts, que são essas stouts mais encorpadas, mais alcoólicas, em torno de 11%. Todas elas com café como base. Então, só para você ter ideia, você tem uma Hazelnut Coffee, que é com avelã, né? Você tem uma Maple Mocha, que é uma com maple. Você que está nos Estados Unidos sabe muito bem o que é maple. Tem uma Peanut Butter, que é com manteiga de amendoim, né, pasta de amendoim, e tem uma mocachino, né, que lembra. Então, todas as cervejas elas estão ali para meio que representar esses cafés, né, especiais baristas. Então, você consegue ver isso lá. Então, eu estou fazendo essa série, são 6 cervejas, 5 Russian Imperial Stouts e uma que é uma Blonde Caramel Macchiato, que é uma Barley Wine, que é um estilo diferente da Russian Imperial Stout, mas é uma cerveja que agrada muitas pessoas, principalmente os amantes de vinho. E é uma cerveja com 11%, é uma cerveja próxima aí de uma cerveja... Ela não é dourada, mas ela é próxima de um rubi, assim, um acobreado a cor dela. Ela não é uma cerveja escura, ok? E até falando um pouco de cerveja escura, muita gente confunde, né? Quando a gente fala em cerveja escura, lembra a Mosby, certo? Então, assim, Mosby hoje é... Se eu não me engano, só tem 2 fábricas no Brasil praticamente fazendo, que é a Brahma e a... Eu acho que a Skin também faz uma Mosby, alguma coisa nesse sentido. Mas são cervejas que ela não tem mais mercado. Nem na Alemanha mais, que é onde ela ainda tinha um mercado, ela praticamente ela inexiste lá. É muito raro você encontrar ela lá. Inclusive lá na Alemanha, ela, em alguns lugares, ela é categorizada como energético. É uma cerveja que tem baixíssima graduação alcoólica e, na verdade... O que é que acontece? É uma cerveja que ela recebe... Ela não é negra daquela cor ali por conta do malte. Isso é que é interessante. Porque quando a gente fala de uma Russian Imperial Stout ou de um Stout, ela é escura por quê, né? Ela é escura porque os maltes que são utilizados para fazer aquela cerveja têm uma tosta diferenciada e que tendem a ser maltes mais escuros. Ok? Então por isso que essa cor é absorvida na cerveja. Então aquela cor negra das stouts, das Russian Imperial Stouts, não é uma cor adicionada, é uma cor natural do ingrediente. No caso da Mosby, Não, é uma cor adicionada. Ela é uma cerveja praticamente feita como se fosse uma cerveja normal dessa, uma Skol da vida, digamos assim. É, tem um processo diferente nela, mas a ela é adicionado tanto açúcar nesse processo, quanto xarope de caramelo, para dar essa coloração escura nela, né? E dar esse aspecto de uma cerveja robusta, apesar de que quem bebe uma Malzbier vai sentir uma cerveja extremamente doce e sem corpo. Então, se utilizava, é engraçado, né, como eram os tempos antigos, né? A propaganda da Malzbier era uma cerveja que ser consumida por criança e mulheres grávidas amamentando, porque diziam historicamente que aquilo ali produzia leite. Tinha e esse... hoje já sabe que não tem, isso não tem sentido nenhum.
É, formou muito cervejeiro aí.
Com certeza.
E já aproveitando você falando da Malzbier, comenta um pouco por cima, para não entrar tanto, nos estilos de cerveja, na realidade, também, porque tem hoje em dia, eu acho que o povo conhece bastante, né?
Não, sim. Hoje a gente tem. Eu vou falar assim, os estilos, a gente tem. Vou separar em basicamente duas famílias, né? Cervejeiras, que são as famílias das Ales e as famílias das Lagers. A diferença entre elas é a forma da fermentação, da temperatura de fermentação em cada uma delas. Eu não vou entrar em detalhe técnico, mas do lado das Lagers, o que nós temos são, por exemplo, as cervejas que a gente conhece muito mais as Lagers, são extremamente mais vendidas. Tem a Budweiser, a Heineken, que não é uma Light Lager, é uma Pale Lager, mas é uma Lager também. E você tem Skol, você tem Brahma Duplo Malte. Então, todas as cervejas que você vê muito em mercado, geralmente essas cervejas de massa, elas são, na maioria delas, da família Lager. Okay? E aí, são cervejas, assim, uma característica principal, digamos assim, de uma Lager. Eu diria que Lager não são cervejas que têm no seu intuito, digamos assim, ser uma cerveja complexa em termos de aroma, de percepção de corpo. Não, são cervejas que são cervejas geralmente com o intuito da drinkability, ou seja, da bebabilidade, sem muito apreço, na verdade, em se preocupar muito com o que tem inserido dentro daquilo ali. As conhecidas pilsners. Então, muita gente até confunde, né? Que diz assim, que Pilsner é Lager ou Lager é Pilsner? Na verdade, a Pilsner é um estilo dentro da família Lager. Então, toda Pilsner é uma Lager, mas nem toda Lager é uma Pilsner. Então, assim, isso já fica claro. E aí, só para concluir esse lado de Lager, na Alemanha, por exemplo, houve a Alemanha característica pelas suas cervejas de trigo, que são cervejas Ales, viu a República despontar na produção de cervejas exatamente com o estilo Pilsner, que nasceu na cidade de Pilsner, na República Tcheca. Então os alemães tinham que fazer algo que competisse com aquela cerveja, e dali surgiu uma cerveja chamada Helles, entendeu? Que é uma cerveja que se assemelha muito com a Pilsner Tcheca, mas com características alemãs, porque água alemã, insumos alemães, os alemães, então tem umas características diferentes que eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, então dentro dessas lagers você tem esses estilos de cerveja. Dentro das ales, talvez seja onde está a grande maioria dos estilos cervejeiros, e a cerveja ale, exatamente até pela sua característica de fermentação em altas temperaturas, ela traz um pouco dessa que a gente chama de esterificação, né? Ou seja, você consegue perceber muito mais aromas, mais características da cerveja nesse estilo. E aí você tem, por exemplo, de mercado fácil, cervejas de trigo, onde você, quando você cheira uma cerveja de trigo, você percebe que tem um aroma diferente. Ah, tem um perfil aqui que lembra um pouco de cravo e banana, apesar de não ter cravo nem banana inserida na cerveja, ela tem essa característica, isso muito proveniente dessa fermentação através das leveduras, que traz essa característica. E aí você vai para uma cerveja como, por exemplo, as Witbiers, né? Então, a Witbier já é uma cerveja que já vai trazer um pouco de semente de coentro, casca de laranja. Então, a Blue Moon aí, e tem a Hoegaarden, por exemplo, que eu filmei também. Hoegaarden, que é, digamos assim, o estilo, a cerveja característica do estilo, né? Witbier, É uma cerveja extremamente premiada mundialmente, que hoje é da Ambev, mas é uma cerveja extremamente premiada e extremamente enaltecida até hoje, até por grandes mestres cervejeiros que defendem e atacam a Ambev. Ainda é uma das cervejas que os caras dizem, não, pô, mas essa que a Ambev faz é... essa é diferente, entendeu? Então, assim, a família Ale é uma família que tem muito mais estilos dentro dela, e aí você tem as Stouts, as Russian Imperial Stouts e por aí em diante. Mas só um detalhe que às vezes as pessoas falam, então quer dizer que cerveja escura é ale e cerveja clara é lager. Não. Não tem nada a ver com isso. Até porque, por exemplo, você tem uma cerveja escura chamada Schwarzbier, ou Schwarzbier, que é uma cerveja lager escura, negra. Por que ela é negra? Porque ela é feita com maltes tostados. Então ela tem essa característica de ser uma cerveja escura. Você tem uma outra cerveja que é uma Rauchbier, que é uma lager também, que é uma cerveja com maltes defumados. Então tem muito essa coisa de... é uma cerveja que cheira bacon. Ela é bacon puro. Se o cara é apaixonado por bacon, vai amar essa cerveja.
Qual o nome dessa cerveja? Tem por aqui, cara?
Tem.
Depois passa o nome digitado aí que eu vou procurar ela.
Em alemão é
cheiro de bacon, cara. Hauptbier. É comigo mesmo.
Mas você acha, inclusive, nacionalmente, tem algumas indústrias aí do sul, né? A Bamberg, por exemplo, faz uma Hauptbier que é fantástica, já ganhou prêmios mundiais, pô. É isso que eu digo, assim, a Bamberg, por exemplo, é uma empresa brasileira que faz cerveja de estilo alemão e já ganhou medalha de ouro na Alemanha. Então como é que você vai dizer que a cerveja brasileira não é? Então basicamente, resumindo, o que a gente tem é isso. A gente tem basicamente essas duas famílias, as ales e as lagers, e dentro delas os subestilos. E aproveitando o ensejo, eu falaria assim, até eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, né? Que muita gente questiona, que é o seguinte.
Uhum.
Nélio, como é que você indicaria? Eu tenho curiosidade, eu quero começar a entrar nesse meio, e você me indicaria começar por qual cerveja? Eu sempre defendo o seguinte, cara, existem duas formas de eu introduzir o cara nesse meio. Uma é, pego algo, você é acostumado a beber o quê? Sou acostumado a beber Skol. Aí eu pego e entrego pra ele uma cerveja totalmente diferente, que dá uma pancada logo na pessoa, e a pessoa toma um susto daquilo ali. Isso não é aconselhável, mas às vezes funciona, entendeu? Mas a outra forma que eu acho que é a mais correta é você começar pelo que ela gosta. Então, por exemplo, eu gosto de tomar, digamos lá, um Skol, uma Brahma. Eu falo isso porque, na verdade, todos nós fomos alfabetizados inicialmente com essa cerveja de massa, uhum, no Brasil. E aí eu digo assim, pô, cara, prova uma Helles, prova uma Pilsner. Eu não gosto de cerveja escura. Prova uma Schwarzbier, por exemplo. E você encontra... vou dar uma dica aí para quem quer ter acesso a isso e não gastar muito. A Eisenbahn, ela tem uma linha de cervejas que é excelente e com preços também excelentes. Então você vai comprar aquelas garrafinhas dela, aquelas long neck ali, na faixa de R$5, R$6, não sei do seu lugar. Talvez aí no sul até mais barato, entendeu? Que ela é fabricada aí, se não me engano, no Paraná.
A Eisenbahn tá saindo mais ou menos aí por R$7, R$8, às vezes um pouquinho mais.
É caro, né? Porque aqui em Salvador a gente consegue achar ela até mais na faixa de 5, 6, mas enfim, não é cara. Vamos lá, R$7, pô, não é uma cerveja que você vai tomar.
E é uma cerveja que você pode tomar de boa. Eu nunca mais achei a Dunkel dela, que eu gosto bastante dela.
Pronto, não aí acho. A Dunkel, aí uma dica boa que ninguém, nem muita gente sabe. A Dunkel dela, na verdade, é uma Schwarzbier. Aí por que que eles não chamam de Schwarzbier? Porque, porra, é difícil você vender uma Schwarzbier. O cara não vai saber nem escrever, nem procurar isso aí. Então, Dunkel é negro, é escuro, se eu não me engano, em alemão também. Uhum, então sim, fica mais fácil ele colocar ali no rótulo. Mas o estilo dela é uma Schwarzbier mesmo. Aí você vai dizer, mas é uma Dunkel? Não. O estilo Dunkel é um pouco diferente daquilo dali. Ali é uma Schwarzbier. Então, por exemplo, essa é a dica que eu diria. Pega a linha da Eisenbahn toda, por exemplo, e aí começa pela Pilsner. Tá, provei a Pilsner. Mas a Pilsner é igual a Skol que eu bebo, é igual a Brahma que eu bebo. Não é. Ela já é um pouquinho melhor. Você vai perceber ali que é uma cerveja que tem algumas características de Pilsner. Beleza. Aí você vai, parte para uma outra cerveja um pouco melhor. Vou para uma Schwarzbier, que é uma... digamos assim, como se fosse uma lager escura. Aí você vai ver uma característica, vai já sentir um pouquinho da tosta, do café, né, um pouco do chocolate amargo. E vai começando a perceber. E aí você prova todas elas. Tem o Strong Gonde Ale deles também, que é uma
América, coxinha. Eu gosto bastante também.
Tem o American IPA deles também, que é azulzinha, que é excelente, que tem um amargor. Ah, mas, pô, você não vai comparar ela com a Lagunitas, como eu falei aqui, com qualquer outra. Não, mas é uma, o que eu digo, é uma IPA, uma IPA de entrada, que dá tranquilamente para você beber. Tem uma Pale Ale, que é a verdinha, que é uma Pale Ale. Então você começa a perceber. E a dica que eu sempre dou é o seguinte, cara. Prove a cerveja, mas antes de provar, leia o rótulo para saber o que é, não dizer os ingredientes somente, mas saber o que é aquela cerveja. Entendeu? O cara pega lá e vê lá. Ah, essa cerveja é uma Dunkel. Pô, o que é uma Dunkel? Em vez de você abrir e botar no copo e beber para ver o que é que vai encontrar, procura dar uma pesquisada. Vai lá no Google, lá, bota Dunkel. Aí o cara vai dizer, ah, Dunkel é uma cerveja que tem essas características. A Pale Ale é uma cerveja que tem essas características. A IPA é uma cerveja que tem essas características. Aí sim, você abre e prova e vê se você encontra aquilo dali que ele disse que tinha naquela cerveja. Você pode fazer isso pelo Google, ou também você pode ir no YouTube procurar e ver meus vídeos e procurar cervejas iguais, né? Provar. Outro caminho também.
Aí você esmiuça, né, todo o assunto.
Aí vê meu vídeo, abre uma cerveja igual, procura uma cerveja, vê meu vídeo e acompanha aquilo dali, vê, pô, concorda, não concorda. Se não concorda, manda uma mensagem lá pra mim, ó, ouvi no podcast aqui dos caras e não gostei do que você falou, achei que não tinha nada a ver, tá aberto, vamos lá.
Cara, maravilhoso, eu realmente, cerveja é uma das bebidas alcoólicas, talvez a única que seja minhas favoritas assim, mas...
Hoje em dia é a única que eu tomo, né? Eu só tomo
cerveja. Também.
Tem tanto tipo de cerveja, com tantos gostos e tantos... Né, que você pode aproveitar de tantos jeitos que não precisa de outras coisas, não.
Também acho.
E outra coisa, Nélio... né, tem uma vantagem, né? Porque assim, e aí cerveja e vinho tem vantagem muito, por serem cervejas, bebidas fermentadas, elas têm características positivas para a saúde, né, da gente. Coisa que, por exemplo, um destilado não tem. Você não consegue dizer assim, não, ó, beber uísque é bom para a saúde. Não é. Beber gin é bom para a saúde. Não é. Não. Nenhuma bebida, você pode pesquisar aí na história, nenhuma bebida destilada faz bem à saúde, entendeu? Nenhuma. Já as bebidas fermentadas, ela tem suas características, né? O vinho tem a característica da uva, dos taninos e tal, a cerveja também tem suas características, enfim, então vai aí uma dica. E outra, a cerveja tem menos graduação alcoólica e, principalmente, na maioria dos casos, a gente falando dessas cervejas de massa, coisa e tal, elas têm menos açúcar, quase nenhum açúcar, que o vinho não tem açúcar, todos os outros bebidas acabam tendo, porque você sempre mistura com um refrigerante, com um energético, com a fruta, e acaba tendo açúcar nessa bebida.
O povo passa mal com bebida e depois bota a culpa na bebida, não é desse jeito não.
E eu tenho uma dica para não passar mal com bebida, viu? A dica é a seguinte, é a dica final, que é, pô, bebi, tive ressaca, não sei o que, tem uma dica para não ter ressaca, e aí isso, pelo menos, com cerveja funciona 100% comigo, que é, você não pode beber cerveja sem estar bebendo água. Então,
caramba, sério? Olha que eu nunca tentei assim.
Faça essa experiência. Aí o que é que você faz? Por exemplo, eu tenho uma medida média para mim, que é o seguinte, a cada lata de Heineken, eu bebo um copo de Heineken ou de qualquer cerveja que eu esteja bebendo, a cada lata ou a cada garrafa eu bebo um copo de água. Pronto, isso já é bastante. Entendeu? Água pura. Ah, mas tem 95% de água. Esqueça, porque ali tem álcool. Eu tô falando água pura mesmo. Então você bebe ali, ah, tá bebendo, coisa e tal. Acabei de beber um copinho de água. Pá. E aí você vai. Vai chegar uma hora que você vai esquecer da água, normal. Mas se você lembrar no início, vai te ajudar muito no final.
Ah, vai. No outro dia o fígado agradece.
Com certeza. E a cabeça também.
Ah, é verdade. Pô, boa dica. Essa realmente eu nunca tentei. E, cara, queria te agradecer aí por esse espaço, por esse papo aqui, que realmente muita coisa que a gente, eu mesmo desconheci sobre a cerveja, você deu uma aula aqui, cara. Pô, brigadão mesmo. E deixa aí seus contatos aí pra gente poder, a gente linkar tudo aqui nas redes sociais.
Ah, beleza. Bom, primeiro eu que agradeço, né, o convite. E sempre que precisar e tiver dúvidas a respeito, pode me chamar. E basicamente, cara, meu contato hoje é, como eu falei, né, minha principal rede é o YouTube. Então você pode acessar lá, buscando Bebendo com Amigos. Como eu falei, faz uma pesquisa sobre essas cervejas que eu falei, Heineken, Brahma, Malte e cervejas artesanais, que sempre vai aparecer lá o Bebendo com Amigos. Hoje o Bebendo com Amigos é um canal que é, dentro do nicho de cervejas é o maior canal hoje do mundo. É, a gente só tem um canal abaixo de mim, tem um canal da Inglaterra, que é o The Beer Craft Channel, e logo depois tem outros canais aqui nacionais também, muito bons também, para quem quer aprender a também degustar. Tem o Dr. Breja, tem o canal de Jamal, enfim. A gente tem, graças a Deus, o Brasil nós somos bons nisso daí, né? De produzir conteúdo. É, e o Instagram. Meu Instagram é o @bb2bsjuntos, bebendo com amigos. Aí todo mundo pergunta, pô, por que você não botou BE? Porque já tinha. Infelizmente, eu acabei ficando @bebendocomamigos. E esse acaba sendo, talvez, o meu canal mais fácil de eu responder e mais rápido. É, você chega lá, pode ter contato comigo pelo inbox, a gente troca uma ideia, manda um áudio, manda um texto, e aí a gente vai se falando. Esses são os dois canais principais. Eu falei, tem o Facebook também, mas dificilmente eu entro e respondo no Facebook.
Cara, no Facebook, ignora essa plataforma, cara. O problema é que o Instagram tá indo pro mesmo caminho, né, infelizmente.
É, esse é o grande problema.
É. Então, Álvaro, você tem uma consideração aí pra falar algo para acrescentar?
Só muito obrigado. Eu acompanho seu canal já faz um bom tempo também com cerveja. É um bom lugar para se aprender sobre cerveja. É, e eu só digo para todo mundo, cara. Quem quiser aprender a beber cerveja, comece principalmente vendo o canal e buscando e bebendo. Bebe bastante, né?
Ora copo, né? Ora copo.
Bebe muito.
É verdade. Bom, queria agradecer a todos os ouvintes então, que acompanharam a gente até agora. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão de assuntos. Se você quiser procurar o Nélio para tirar alguma dúvida, o Nélio é uma pessoa super acessível, então você vai lá, procura, chama ele. E quem sabe a gente pode trazer outros tópicos aí para falar de cerveja, ou se quiser outro papo. Entendeu?
Perfeito.
É isso aí. É, então é isso, pessoal. Até então, um próximo episódio. Tchau.
Até mais. Valeu.
Valeu.
Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, @AndreiMatos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com 3 T's.